O presidente fala o seguinte: olha, é um direito do cidadão sair andando pela rua.
O Poder Judiciário determinou que haja por 10 dias a suspensão quase total desse fluxo de veículos.
Essa história de lockdown, esse é o caminho do fracasso. Governador, prefeito, né? Se desculpa, faz a coisa certa.
Esse é o Entretanto,
o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
Eu sou a Laura Carvalho, professora de economia da USP.
E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Nesse episódio, vamos falar sobre o lockdown e suas implicações jurídicas e econômicas. Laura, no nosso último episódio, a gente discutiu a requisição dos leitos privados pelo SUS. E essa campanha muito bacana que está em curso da hashtag Vidas Iguais, o Leito para Todos. E esse assunto apareceu na sua live também com o governador Flávio Dino do Maranhão, né? Como que anda lá a situação pela sua conversa com ele?
Pois é, uma das coisas que apareceram nessa conversa foi justamente as nossas desigualdades regionais, né, Renan? Porque a gente dizia no último episódio que o sistema privado de saúde ele estava com muito leito vazio, né? E o SUS colapsando. Isso vale mesmo para capitais do Sudeste, mas lá em São Luís, o que o governador disse é que eles até fizeram, né, o decreto para requisição dos leitos privados para o SUS, mas que tem muito poucos leitos que eles estão conseguindo ainda, porque o próprio sistema privado também está colapsando, né? E aí a gente vê como que tem muito menos hospital, tanto público quanto privado, nessas regiões mais pobres do país, né?
Isso mostra como esse enfrentamento tem que ser feito de modo regionalizado e toda essa situação complexa de um país do tamanho do Brasil, como a gente vai discutir hoje também no episódio.
Então, Renan, esquentou o debate nessas últimas semanas sobre a possibilidade de estabelecer um lockdown, né? Medidas mais restritivas do que as que vinham sendo implementadas para tentar frear mesmo a circulação de pessoas e até punir as pessoas que saiam de casa. O que você pensa sobre um lockdown no caso brasileiro?
Essa pandemia trouxe uma série de novidades e uma delas é justamente esse termo em inglês do lockdown, que não tem uma previsão na lei brasileira, né? Houve já algumas traduções, como confinamento, a que eu gostei mais, sem dúvida, para o nosso português brasileiro é tranca-rua, porque de fato se trata de uma restrição de atividades mais dura. O que a nossa lei prevê, a nossa lei que a gente já comentou aqui de combate à pandemia, 13.979, são duas medidas. Ou é o isolamento, que diz respeito a você restringir a circulação de uma pessoa que está contaminada ou que está suspeita de estar contaminada, e tem a quarentena. A quarentena é uma restrição das atividades para você diminuir a circulação das pessoas e assim você diminui também a propagação do vírus. O Brasil, desde março, já tem várias cidades, praticamente todos os lugares, com algumas medidas de quarentena implementadas, então não se pode ficar nas ruas, não tem mais aglomeração. Já no lockdown, há uma certa obrigação, o Estado determina. Então você tem um dever geral de permanência domiciliar, como em alguns decretos aparecem. Lá no decreto do Pará, por exemplo, tem uma suspensão total de atividades não essenciais. Então tem essas definições ainda muito precárias, porque o lockdown, no fundo, ele é uma quarentena mais radical, mais profunda, em que se determina a proibição de circulação das pessoas, se bloqueia determinadas regiões, tem às vezes toque de recolher, e aí as pessoas só podem sair em caso de extrema necessidade, e muitas vezes tem que haver até uma autorização que você pode gerar num sistema ou certos horários pré-determinados.
E vários países, né, Renan, na Europa, etc., tomaram medidas do tipo a pessoa só pode sair para ir na farmácia ou ir no mercado, coisas que são realmente essenciais à sobrevivência, horários determinados para atividade física, né? Aqui no Brasil, a gente, na verdade, tomou medidas quarentenárias mais frouxas, vamos dizer assim, né? Que envolveram só fechar mesmo setores, restaurantes, e ir pelo lado só da oferta e não restringir a circulação das pessoas, né? Aplicar multas, etc. Você acha que restringir a circulação das pessoas fere o direito de ir e vir, fere direitos humanos? A gente viu aí o ministro Paulo Guedes falando que as pessoas deveriam ter liberdade de sair.
Eu tenho direito de sair andando aí. Eu tô só. É um direito dele ser infectado.
Como se elas não afetassem o restante das pessoas ao fazer isso. Como é que você enxerga essa possível contradição entre direito de ir e vir e essas proibições?
Eu confesso que eu não conhecia esse direito a se contaminar que o ministro Paulo Guedes inventou aí. Acho que é uma coisa dessa cabeça dele do ultraliberalismo genocida, de achar que as pessoas têm direito de se contaminar, e mais do que isso, elas se contaminando, isso repercute, né? Se estima que uma pessoa transmita para outras três, pelo menos. Então, é evidente que se impõe aí um dever de cuidado que é coletivo com a saúde pública. É verdade que nossa Constituição prevê o direito de ir e vir. Está lá no artigo 5º, no inciso 15 da Constituição, que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, e é importante essa expressão, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nós já temos uma lei que prevê medidas restritivas em que é possível você colocar determinadas obrigações para as pessoas de não circulação. Então não há um direito absoluto, e quem estuda direito sabe disso. Todos eles podem ser relativizados e condicionados, porque em muitos casos o que você vê é uma colisão, né, uma contradição mesmo entre direitos. E aí você precisa ter um modo de equilibrar esses direitos de maneira a otimizar ambos, a cumprir o máximo de ambos. Você não pode, por exemplo, ir e vir de carro sem uma carteira de habilitação. Você tem que respeitar vias fechadas por conta de um grande evento. Uhum. Ou seja, a gente convive com limitações no nosso direito de ir e vir diariamente. Então, o que a gente tem que debater é que se as medidas que estão sendo implementadas, elas são as menos gravosas, as menos limitadoras do nosso direito de ir e vir, né? Isso é uma coisa que decorre do princípio da proporcionalidade, ou seja, as restrições a direitos têm que ser proporcionais para os fins que elas querem atingir.
Ou seja, aos riscos de contaminação, nesse caso.
Exatamente. Então, como que se faz para impedir pessoas de circular, para impedir a propagação? Essa é a única medida que a gente tem hoje. Então, se mostra razoável. Então, é preciso destacar que há esse poder de polícia da administração pública, restringindo liberdade e circulação para preservar o bem maior, que nesse momento é o da saúde pública, que está em risco.
Mas aí, Renan, quem que determina essas restrições? Quem que pode tomar a decisão e monitorar, né, o cumprimento dessa decisão de lockdown? São os prefeitos? São os governadores? É o governo federal? É a polícia? Como é que funciona essa articulação nesse caso?
A verdade é que a articulação ainda não está funcionando no Brasil, né? Em tese, o STF julgou já a ação direta de inconstitucionalidade 6341, que a gente comentou aqui já, diante da tentativa do governo federal de boicotar as medidas de quarentena dos estados. O STF reconheceu que os governos de estado e de município, eles têm competência concorrente na área da saúde, ou seja, eles podem determinar essas medidas de acordo com a realidade local. Só que a gente tem visto que o governo federal tem boicotado, ampliando a lista de atividade essencial, por exemplo.
Academias, salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida.
E além disso, o judiciário muitas vezes também tem atravancado. Então, a verdade é que cabe ao executivo fazer esse tipo de medida, decretar a medida de quarentena e do lockdown. Mas tem acontecido muito empurra-empurra. Alguns governadores não estão à vontade para assumir o custo político de decretar o lockdown, fechando ainda mais empresas e atividades. Aí o Ministério Público entra no jogo e pede para o judiciário determinar. Alguns judiciários determinam, como aconteceu no Maranhão, que está saindo agora dos primeiros 10 dias de lockdown e que conseguiu reduzir a circulação de pessoas. Mas em outros casos, como no Pernambuco ou Amazonas, o judiciário diz que não caberia interferir, porque caberia ao judiciário interferir nisso só se houvesse uma omissão do executivo. Então a gente vê também que esse lockdown acabou virando um certo palavrão aí, virou uma maneira, né, de se disputar politicamente, de se instrumentalizar essa guerra federativa, uhum, de uma maneira ao presidente, digamos, atingir os governadores e, com isso, prejudicar ainda mais. O Bolsonaro teve uma reunião com representantes da Fiesp na semana passada, em que ele falou claramente isso.
Tem que chamar o governador e jogar pesado. É guerra.
O problema é um pouco esse. A gente não conseguiu ainda implementar essas medidas de quarentena com qualidade, com efetividade, e além disso tem essa guerra política que está por detrás, que vai minando ainda a possibilidade da gente conseguir avançar nesse sentido.
Então, Renan, o debate aqui em São Paulo tem sido muito sobre medidas pelo lado do tráfego, né? De interromper vias para tentar limitar a circulação das pessoas. E se o lockdown fosse decretado, parece que teriam medidas nesse sentido, né? Impedindo a circulação também de carros. Como é que isso acontece no caso, por exemplo, de pessoas que moram em outros municípios, né? E que não estão sob efeito de lockdown, mas que a gente sabe que estão ao redor da Grande São Paulo, vindo para trabalhar em São Paulo.
Os municípios que têm decretado lockdown, São Paulo ainda não fez, mas está cogitando isso, talvez, para os próximos dias.
Como disse já o governador, esse tema está sobre a mesa para que, sendo apontado como necessário e efetivo, ele possa ser implementado.
Mas os municípios que já decretaram, eles também restringiram a circulação de carros, seja através de sistema de rodízios, seja bloqueando determinadas vias em que a fiscalização só passa nas principais vias, justificando que está de fato saindo por uma situação emergencial. São Paulo fez uma tentativa de rodízio ampliado, né, de dia par, ímpar, porque é uma coisa muito nova, na verdade. Então se achou que com isso haveria uma redução do tráfego de carros, mas a verdade é que parece que não funcionou tão bem. Então a prefeitura acabou voltando atrás, até mesmo porque São Paulo tem uma característica de urbanização que é justamente de ser um centro que está com uma série de outras cidades conurbadas, ou seja, você não consegue fazer uma medida isolada em São Paulo se você não abranger Guarulhos, Osasco, cidades muito grandes do entorno de São Paulo e que são cidades moradia, muitas vezes. As pessoas trabalham em São Paulo e moram nessas regiões. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso pensar uma medida de lockdown numa cidade como São Paulo a partir dessa situação específica de relação com os outros municípios. Então, exige essa articulação entre as prefeituras e o governo do estado.
Renan, acho que essas medidas pelo lado do rodízio, né, e dos obstáculos para a circulação de automóveis, na verdade, elas são um caso meio intermediário aí entre as medidas de quarentena que a gente já vinha tomando e o lockdown entendido como realmente a proibição de sair de casa para algo não essencial, né? No fundo, a Prefeitura de São Paulo, ela utiliza o rodízio, que já era algo praticado, né? Você já tinha uma restrição à circulação de automóveis em determinados dias da semana, de acordo com as placas, para evitar também, talvez, proibir de fato as pessoas de saírem de casa, tentando só dificultar, né, essa circulação pelo lado dos incentivos, né?
Sim, porque são medidas muito complexas e a gente tem vários vértices de poder que estão, de alguma maneira, atuando para determinar qual é a resultante dela. Então, por mais que haja disposição política, muitas vezes, de fazer algo mais radical, né, e já, de fato, decretar o lockdown, a gente nota que muitas vezes intervém o Poder Judiciário, o governo federal também, joga o empresariado contra, ou seja, há uma série de linhas de força que vão, de alguma maneira, fazendo com que a saída mais interessante seja, aos poucos, incrementar, digamos, a medida mais dura, e você vai, uhum, cada vez mais fechando e as pessoas vão sentindo menos, né, digamos, porque já estão numa situação ali de conviver com aquilo, de se acostumando, só que por outro lado também vai havendo um desgaste, porque a adesão vai durando muito tempo. Então é muito complexo como desenhar essas medidas de saúde, por isso que eu acho que os especialistas de saúde pública precisam ser ouvidos nesse momento para orientar mesmo as políticas públicas, uhum, e acho que vai ser super interessante quando a gente conseguir trazer um especialista em saúde pública para uma entrevista num dos próximos episódios. Eu acho que vai muito nesse sentido para a gente poder discutir mais essas questões.
Mas, Renan, nesses estados que chamaram mesmo as suas medidas de lockdown agora, né? Então, o Maranhão, Pernambuco, outros estados, teve medidas que foram chamadas assim. Ficou realmente proibida a saída de casa? Por exemplo, a pessoa ela poderia ser sancionada caso saísse de casa para alguma coisa que não fosse essencial? Que sanção foi essa? Ou seja, que tipo de punição estaria prevista nesses casos?
Como a gente estava falando no início, assim como a questão da requisição dos leitos, essa questão do lockdown é muito importante que seja pensada de modo regional, em cada cidade, muitas vezes em cada bairro, porque são situações completamente distintas. Mesmo as medidas que a gente vê, os decretos de lockdown, eles variam entre si, mas em geral se prevêem as possibilidades de sanção nesses decretos. E em geral eles proíbem qualquer circulação, muitas vezes colocando um horário a partir do qual já não se pode sair, que é a ideia desse toque de recolher.
Uhum.
E as pessoas que saírem vão ter que justificar ou já previamente, inserindo num sistema os dados, ou elas vão ter que se justificar para a autoridade que vai interpelar essa pessoa. Normalmente são as autoridades de segurança pública, as polícias ou guardas de trânsito. E aí, se não for uma verdade, a autoridade constata que não é consistente a versão que aquela pessoa está contando, a pessoa pode ser advertida. Então, a primeira medida que se prevê é um pouco educativa mesmo, de orientar a pessoa, explicar a importância de ir para casa e conduzir, falar, olha, então vai já direto para casa. Mas pode haver, se a pessoa desrespeita a autoridade, tem medidas desde multa diária, tanto para CPF como para CNPJ, para usar a expressão lá da reunião que houve com o Toffoli, né? Então, se a pessoa física que está na rua pode tomar uma multa, mas também o estabelecimento que estiver aberto pode ser multado. E, além disso, esse estabelecimento também pode sofrer embargo, interdição. E essa multa pode ser executada, então pode ter uma execução fiscal depois. Tem lugares que a multa está em R$150. Além disso, pode haver alguma consequência mais criminal também, né? Ainda que tenha que haver uma lei federal para definir um crime, a verdade é que em vários lugares já tem havido casos em que as pessoas são levadas para a delegacia para lavrar um termo circunstanciado e aí gerar também uma certa pressão. Evidente que não pode prender em flagrante, né? Porque nem a ideia, porque você vai levar a pessoa para ficar presa, vai gerar mais aglomeração, né? Situações ainda mais precárias, mas essa é uma questão importante porque muitas cidades sequer têm uma estrutura de segurança pública, né? A polícia já é sobrecarregada, uhum. E aí vai se gerar um outro ônus adicional também em relação ao lockdown. Então essa é uma questão que precisa ser pensada em cada um dos lugares, ou seja, que tipo de sanções vai se colocar, como vai implementar, porque a fiscalização é fundamental, senão tem um risco também de deslegitimar, né, a autoridade da própria medida de lockdown.
Pois é, uma das coisas que levantam preocupação, né, será que as polícias que já costumam tratar de forma muito desigual, né, pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, não vai, de alguma maneira, reproduzir esse tratamento punitivo, né, no caso das favelas e periferias brasileiras, numa situação em que, na verdade, as pessoas mais vulneráveis, elas já têm dificuldade maior de obter renda, né, elas não estão conseguindo nem com o auxílio emergencial garantir a sobrevivência necessariamente durante a pandemia, e aí imaginar medidas de lockdown, né, que impeçam que essas pessoas saiam de casa, que impeçam que essas pessoas vão para os seus trabalhos no centro das cidades, será que isso não pode provocar uma situação de ainda mais desigualdade?
Sem dúvida. Eu acho que esse é o principal nó dessa questão. Como você vai tratar situações que são tão diferentes entre si? É um princípio básico de teoria da justiça. Você não pode tratar igualmente desiguais. Você precisa, de alguma maneira, elaborar um modo de você implementar uma medida de lockdown que seja segmentada a partir dessas realidades locais.
Uhum.
Como você vai exigir pessoas que não têm condição de sobrevivência, que estão vivendo situações já de aglomeração, né, em cortiços, em condições de habitação muito difíceis, que não têm acesso à água potável. E assim por diante, você vai querer exigir que essas pessoas fiquem restritas em casa, não saiam para nada. E por isso que é preciso bom senso, além dessa proporcionalidade, na hora de pensar tanto as medidas de restrição, que vão evoluir para essa ideia do lockdown, que tudo indica nas várias cidades brasileiras, porque os índices estão aumentando, e é preciso, de alguma maneira, travar isso para daqui a 10 dias, 14 dias, a gente ter um nível menor de contaminação e um número menor de infectados. Mas é preciso, então, tanto nessa questão das medidas, como nas sanções também. né? Então é muito diferente pessoas que estão descumprindo essas medidas de quarentena ou de lockdown, fazendo carreatas, indo para ruas, fazendo manifestações como a gente tem visto, do que pessoas que por um estado de necessidade estão descumprindo uma medida como essa. Tem gente que está passando fome, tem gente que precisa ir pra rua.
Pois é, e aí você aplicar uma multa de R$150, né, pra uma pessoa que não tá conseguindo sobreviver nem com auxílio de 600, né, pode ser um problema.
Exatamente, então a gente precisa acompanhar muito de perto essa situação de como essas medidas podem evoluir para que não haja ainda um aprofundamento maior do que já está havendo dessa crise econômica, como a gente já debateu, da desigualdade brasileira, né? E muito menos uma punição excessiva sobre as pessoas mais pobres, que por um estado de necessidade, muitas vezes não conseguem cumprir essas medidas. E isso precisa ser considerado, sem dúvida nenhuma, quando houver a fiscalização das medidas de quarentena e de lockdown.
No segundo bloco, vou puxar essa discussão do lockdown para o lado da economia e da crise causada pela Covid-19.
Laura, uma das questões centrais dessa crise sanitária é justamente os reflexos econômicos que a gente tem visto, né? Desde a recessão, o desemprego, a renda caindo, enfim, uma série de impactos que a gente tem discutido em diversos episódios aqui do Entretanto. E uma coisa que tem também permeado essa tensão federativa, né? Essa guerra do presidente com os governadores, diz respeito justamente a diferença de leitura sobre o que é a causa dessa crise econômica. O presidente tenta jogar isso no colo dos governadores como se fosse uma responsabilidade das medidas sanitárias, das medidas quarentenárias. Por outro lado, os governadores têm alegado que não é uma responsabilidade deles, porque o que eles estão fazendo é salvar vidas e também a economia, e que é preciso, nesse momento mesmo, priorizar essa dimensão da saúde pública. Como que você vê esse debate sobre a causalidade da crise econômica, se é uma culpa da quarentena, se é uma culpa de outros fatores, enfim, como que você lê isso?
Não, eu acho que a primeira coisa que já está ficando cada vez mais clara, inclusive pela experiência que outros países estão tendo nessa pandemia, é que a crise, a origem dessa crise é a pandemia, né? Não são as medidas quarentenárias tomadas para o combate à pandemia. E eu acho que isso é um ponto que parece óbvio, mas que é importante, porque a solução dessa crise, então, ela também não é acabar com as medidas quarentenárias. Ela exige o combate à origem, que é o vírus, né? Então, a gente já falou aqui em outro episódio da diferença dessa crise, por exemplo, para a crise de 1929, para a crise de 2008, né? Que foram crises que tiveram origem no setor financeiro, contaminaram o setor real da economia, e a solução passou por medidas de estímulo macroeconômico, né? Que tentassem reativar, por exemplo, a demanda, o consumo das famílias para fazer a economia voltar a girar. Nesse caso, a situação ela é bem diferente. Primeiro, porque você não consegue ter os instrumentos convencionais macroeconômicos à disposição. Você não consegue fazer as pessoas voltarem a consumir, porque nem é desejável. Ao fazer isso, você, na verdade, está agravando aquilo que causou a crise em primeiro lugar, que é a questão sanitária, né? Então, uma crise gerada por uma pandemia, ela tem que ser atacada primeiro, né, pelo lado do contágio, das mortes. Quer dizer, ela é uma crise que depende para sua resolução econômica da resolução de saúde pública, ou seja, quem tem condição, inclusive, de pensar nas medidas que devem ser tomadas, não são economistas, né? São aqueles que são especialistas em epidemiologia, infectologistas e assim por diante. E algo que está ficando claro agora já é que, por exemplo, na Suécia, em que não foi adotada a decisão de fazer lockdown, a previsão lá de queda do PIB desse ano, feita pelo próprio Banco Central sueco, é de entre 7% e 10%. Uma recessão de magnitude semelhante à que está sendo prevista na Alemanha, né, onde já se fala em queda de 9%. A não adoção de medidas restritivas não tem gerado situações de crise econômica mais brandas. Uhum. Na verdade, a gente não está enxergando esse efeito e, ao contrário, na Suécia a gente vê um número muito maior de mortes, né, por habitante, o que pode até retardar essa recuperação, né? E nesse sentido, acho que tem um ponto que é bem importante, que é essa crise, ela não é uma crise que está vindo só pelo lado da oferta, ou seja, você fecha setores, você proíbe restaurantes de abrir, você proíbe turismo, né? Uma série de coisas, aglomerações, setor de entretenimento, e com isso você reduz o PIB pelo lado da produção de bens, de serviços. Essa crise ela também vem pelo lado da demanda, ou seja, os consumidores têm medo do contágio, né? E aí não é só pelo lockdown, pela restrição imposta à circulação das pessoas. Conforme o número de mortes vai aumentando, as pessoas vão se deparando, uhum, com a situação concreta desse contágio, né? Desses riscos envolvidos, a demanda ela não consegue se recuperar e as pessoas não querem sair de casa. Por isso que combater a crise sanitária é uma pré-condição para combater a crise econômica.
E os países que têm aberto gradativamente comércio, como que está essa questão da retomada pelo lado do consumo mesmo? De fato, não tem se notado as pessoas saindo tanto e consumindo tanto, né?
Exatamente, Renan. Na verdade, saíram os dados, por exemplo, de estados norte-americanos, do Texas, Tennessee, estados que já começaram a afrouxar suas medidas, né, iniciaram uma reabertura das suas economias, de frequência em restaurantes. Né, e esses dados que foram divulgados, eles dão um pouco o sinal de alerta do que pode acontecer também aqui, né, caso a gente tenha uma abertura prematura. Uhum. Lá, você não recuperou nem 20% da frequência em restaurante que você tinha perdido desde o início da imposição de medidas quarentenárias no início de março. Tá? Então, você está vendo uma recuperação muito pequena, e é claro que o tamanho dessa recuperação tem muito a ver com a capacidade que você teve de controlar o contágio e de testar as pessoas também, né? Então, está se falando muito na testagem em massa. É impossível as pessoas se sentirem seguras de sair de casa, ir a um restaurante, ir a um evento cultural, né? Uhum. Se você não tem a garantia de que a curva de contágio já foi controlada e de que, eventualmente, uma pessoa com suspeita vai conseguir testar, vai ser isolada, né? Vai estar distante desses locais que você pretende frequentar. Então, realmente, a crise ela depende da solução desses problemas que a gente ainda está muito longe de solucionar no Brasil.
Parece que a gente está conjugando o pior das duas dimensões, né? Tomando medidas frouxas e da própria crise econômica sem conseguir lidar bem com nenhuma dessas duas frentes.
Pois é, essa oposição, né, entre a morte física e a morte econômica que foi criada no discurso do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ela leva a gente para um lugar em que a gente não resolve nenhuma e nem a outra. Né?
O Brasil está quebrando, está morrendo, gente, tá, lamento, lamento, mas vai morrer muito, mas muito mais, se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas.
Não estamos cuidando nem de CPF, nem de CNPJ, né? Mas em relação a essa questão do lockdown, dos grandes receios nessa discussão pública, além de uma certa demonização que tem acontecido do termo, né, esse receio de que possa fechar tudo e que os impactos vão ser ainda mais dramáticos, você acha que se apertar as medidas quarentenárias, né, chegando a um lockdown, isso depois para a retomada vai adiar ainda mais, vai dificultar mais essa retomada, ou você não vê dessa maneira?
Olha, eu acho que a decisão sobre lockdown, né, Renan, ela tem que ser feita, como você disse antes, localmente, e ela tem que ser tomada pelos especialistas em saúde pública. Né? Então, ela não é uma decisão que cabe aos economistas discutir, inclusive. Agora, pensando do ponto de vista da retomada econômica, o que me parece é que as medidas melhores para garantir essa retomada são justamente aquelas que vão conseguir controlar o contágio. E isso vai, em alguns casos, depender de um lockdown, pelo que parece ser o debate entre os especialistas em saúde pública, em outros não, né? As situações das cidades, por exemplo, são muito diferentes das situações de meios rurais. Acho que cada caso realmente é um caso, vai depender de como o contágio está se dando em cada localidade, a capacidade do sistema hospitalar em cada localidade. E eu acho que pensar em recuperação, na verdade, é alguma coisa que a gente vai demorar um pouquinho para conseguir fazer enquanto não tiverem sido tomadas as medidas necessárias para o controle do contágio e do número de óbitos.
Mas considerando esse tempo um tanto indeterminado aí da gente passar o pico e controlar a pandemia, né, o grau de transmissão dela, a gente passou por alguns desses temas em episódios anteriores, mas o que pode ser feito para aliviar um pouco os impactos dessa crise nesse momento, até chegar pelo menos essa superação da pandemia?
Então, justamente a via que a gente tem para não criar essa contradição entre a morte física e a morte econômica, a morte de CPFs e a morte de CNPJs, né? E conseguir, ao mesmo tempo, atacar os dois problemas, num primeiro momento em que ainda vigora a necessidade de ficar em casa e de fechar atividades, etc., em que as medidas quarentenárias ainda estão impostas porque o contágio ainda não foi controlado, o que a gente tem que tentar fazer é justamente aliviar os efeitos da crise para garantir a sobrevivência das pessoas e das empresas. Então, o auxílio emergencial, é claro, que se enquadra. A gente tem uma previsão de 3 meses de pagamento desse auxílio e pode ser necessário, e a meu ver vai ser necessário, estender por mais tempo esse benefício. A gente teve vários problemas também na implementação.
Filas continuam nessa e em outras agências da Caixa.
Muitos brasileiros têm reclamado de falhas no acesso ao sistema e de negativas injustificáveis.
Faz diferença, mas eu acho que a medida vai na direção correta. A gente tem aí uma transferência de renda para que as pessoas consigam ficar em casa e não se expor ao contágio e, ao mesmo tempo, manter sua subsistência, né? E pelo lado das empresas, medidas que evitem o fechamento desses negócios, para que na recuperação a gente não tenha um monte de empresas fechadas, empregos e vínculos empregatícios perdidos, né? Que certamente dificultariam uma retomada, né? Então, de um lado, você não quer que as pessoas entrem numa espiral de pobreza, mas você também não quer que as empresas sejam fechadas, e isso certamente teria um impacto de tornar a recuperação muito mais difícil, muito mais lenta. Para isso, você precisa ter medidas pelo lado do crédito, né, empréstimos, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas, a juros baratos, para que elas consigam sobreviver. Isso depende de políticas do BNDES, que, aliás, vinha sendo desmontado, né, Renan? Então, o BNDES, por exemplo, demorou nem está com os recursos para agir o suficiente. A política, as linhas de crédito criadas demoraram também a serem implementadas. Então, tem vários problemas por esse aspecto aí. E, além disso, você tem as medidas para tentar fazer com que as empresas mantenham seus trabalhadores, consigam pagar os salários, que a gente já discutiu também em outro episódio, né? A medida provisória tomada nesse sentido também foi insuficiente, porque, claro, ela aliviou o custo para as empresas, mas ela acabou penalizando os trabalhadores, que só conseguiram uma parte do seguro-desemprego, nesse caso, e não manter os seus salários, né? Sobretudo para aqueles que ganham mais de 3 salários mínimos. Enfim, esse conjunto de medidas é o que você pode fazer no momento, e aí, caso o vírus seja de fato controlado, supondo que a gente vai chegar lá, né? Às vezes no Brasil a gente começa a achar que não vamos nem chegar nesse ponto, né? Já seria um longo caminho caso a gente estivesse fazendo as coisas do jeito certo, né? Mas se a gente chegar lá, aí sim a gente pode pensar medidas mais convencionais de estímulo estímulo mesmo macroeconômico, como aquelas que já foram tomadas em outras crises, na crise de 2008, por exemplo, para conseguir reativar a demanda, o consumo e assim as vendas das empresas e os investimentos.
Laura, que dica que você preparou para o pessoal que ouve aqui essa semana?
Então, Renan, essa semana foi um pouco difícil de preparar uma dica, porque eu estou aqui imersa escrevendo um livrinho que vai sair na coleção da Todavia sobre a pandemia. Aliás, já deixo aqui o aviso, vão ter vários livros, ensaios, né, escritos por pessoas de várias áreas. Então vai ter, por exemplo, a psicanalista Maria Homem, o filósofo Marcos Nobre, o professor de Direito Conrado Hübner, vai ter também a arquiteta e urbanista Joyce Bert, Guga Chakra, vários outros jornalistas, Ana Virgínia Balucê, cada um pegando a pandemia por um ângulo diferente. E esses livros vão começar a ser lançados em junho. E aí, nisso, eu acho que cabe um ponto aqui importante, né? A gente está com uma queda muito grande no mercado de livros no Brasil e no mundo, mas os e-books estão crescendo e essa coleção ela vai sair como e-book. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente, quando for comprar livro físico, prestar atenção e comprar de livrarias menores, né? Livrarias independentes que estão entregando e que estão com muito mais dificuldade de enfrentar essa crise.
Ah, ansioso já para ver essa coleção aí com esses textos sobre o que a gente está vivendo. E eu estou mais nesse segundo time. Confesso que eu ainda estou no livro físico, comprando das pequenas livrarias, ainda não estou muito nos livros digitais. A minha dica é de uma série essa semana, assisti no Netflix Hollywood, que é uma série bastante leve, gostosa de ver, com final feliz, que é algo que a gente está precisando.
Sem spoiler, por favor.
Mas sem falar mais detalhes, é uma série interessante sobre a indústria cinematográfica de Hollywood nos anos 40, contando um pouco a história invisibilizada de pessoas negras, de mulheres, de LGBTs, e a gente está na semana do Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, então acho que é uma série que tenta um pouco trazer à tona essas histórias silenciadas, esquecidas, e que conjuga personagens reais, atores, produtores, diretores de Hollywood com alguns outros ficcionais, e o resultado é bem bacana, vale demais assistir.
Ótimo, Renan, vou assistir assim que tiver um tempinho, vejo vocês na terça-feira que vem. Enquanto isso, mandem dicas, sugestões, comentários, usando a hashtag Entretanto no Twitter ou para o e-mail entretantopodcast@gmail.com. E não esquece de seguir a gente nas plataformas de podcast e também na nossa conta que a gente abriu no Twitter e no canal do YouTube.
O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Horowitz, edição da Júlia Leite do Bruno Horowitz e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.